Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cidadãos que nos acompanham pela rádio, TV, agência Senado. Eu queria vir aqui, senhor presidente, para falar só de coisas boas, só elogiar progressos e avanços. Mas aqui no Congresso nós temos uma missão mais difícil: denunciar, investigar e dar resposta aos problemas mais graves que afetam a sociedade brasileira. Alguns dizem que alguns senadores aqui, eu sempre repito isso, seriam udenistas, lacerdistas, coisas desta qualidade. Estes que assim dizem, no mínimo, não conhecem a história, porque algumas pessoas leem a história por orelha de livro, só orelha, e falam que conhecem a história. Muito bem. E esses problemas explodem a todo momento. É claro que estou falando da Operação Porto Seguro, ou Porto Podre, senhor presidente, da Polícia Federal, que desvendou um esquema milionário de compra de decisões administrativas em agências reguladoras e na Advocacia Geral da União. Percebam, senhores, que a Presidente da República, quando toma posse, ela assina uma procuração àquele que vai defender os interesses da União, um advogado que tem capacidade postulatória, é um advogado público, o Advogado Geral da União. O segundo homem na Advocacia Geral da União envolvido, ao que consta, com ilícitos. Nós já estamos examinando o caso concreto, convidando o Ministro da Justiça e o Advogado-Geral da União para virem prestar esclarecimentos a respeito destes fatos. Mas, desde agora, nós todos temos que olhar os fatores profundos que estão por detrás desses escândalos. Esse caso da Operação Porto Seguro deixa muito claro o risco que está envolvido no funcionamento das chamadas agências reguladoras ou autarquias especiais que precisam, repito, senador Cristóvão, que precisam de uma reestruturação completa. O amigo em casa está se perguntando qual é a diferença entre uma agência reguladora e uma repartição pública comum? É apenas um ponto, ao menos o mais importante, mas um ponto essencial. As decisões dessas agências controlam serviços públicos essenciais, como água, energia, telefonia e uma quantidade imensa, abissal, de recursos públicos. Mas esse poder não aparece no orçamento, nem em qualquer forma tradicional de controle público, porque os serviços são prestados, em sua maioria, por empresas privadas que assumem as responsabilidades que antes eram do Estado. Essas empresas, senhoras e senhores, aliás, são muitas vezes monopólios, já que não é possível ter mais de um prestador em cada local, como nos casos das redes domiciliares de água, esgoto e energia elétrica. A agência reguladora, portanto, é o único ator que pode fiscalizar e gerenciar esse interesse privado para garantir que ele favoreça, em vez de prejudicar, o interesse público e o cidadão consumidor. Não estamos falando de pouca coisa. A ANAC decide sobre todo o transporte aéreo no Brasil, um movimento que em 2010 foi de 77 milhões de pessoas transportadas por avião comercial. E esta casa apoiou e votou e aprovou um cidadão sem a mínima qualificação para estar na ANAC. Um cidadão que fazia pequenos negócios e grandes fortunas, pequenos estelionatos, pequenos cambalachos lá, até agora, nesta agência. 77 milhões de brasileiros sob a responsabilidade de um cidadão como esse. Esta operação com 77 milhões de brasileiros gerou uma receita de 21 bilhões de reais para as empresas. A Anatel, por exemplo, controla ou controlava em 2011 a prestação de serviços de 285 milhões de telefones fixos, 242 milhões de telefones móveis, no mercado que faturou 141 bilhões de reais. Repito, 141 bilhões de reais o mercado controlado pela Anatel. Por ocasião da criação das agências, e o senador Cristóvão sabe bem disso, nós estávamos discutindo o modelo de Estado que queríamos.
criamos uma agência para que ela pudesse, muitas vezes, fazer o papel do legislativo através das resoluções. O papel do judiciário, através dos julgamentos administrativos, para que nós pudéssemos sair desta lenga-lenga que é o processo legislativo, no que se denomina de sociedade de risco, que é muito mais rápido, as questões econômicas precisam ser resolvidas na pressa que o chamado mercado precisa.
Existem leis, senador Cristóvão, a chamada lex mercatori, que retira desta casa muitas decisões e as agências têm essa importância. Cada agência dessas tem um enorme poder sobre muito dinheiro e sobre a vida do cidadão brasileiro. E a maior parte das suas ações não é facilmente compreensível pela população. Toda agência existe para garantir o cumprimento dos contratos de concessão, sem prejudicar o cidadão consumidor. Os dirigentes das agências têm que ser independentes do interesse das empresas que têm de fiscalizar. Mas muitas vezes nós sabemos, e aqui nesta casa nós apoiamos, aprovamos, eu não apoio, alguns aprovam a raposa que vai tomar conta do galinheiro. Mas também devem ser independentes, repito, de qualquer comportamento oportunista do governo de plantão. Por isso, nós não podemos aparelhar politicamente e partidariamente estas agências. E o que vemos acontecer nessas agências, senhor senador? Elas são tratadas como espaço de clientelismo e favorecimento como qualquer outro espaço da máquina pública. Como bem disse o jornal Valor Econômico, em 14 de março deste ano, abro aspas, quase todas as agências foram aparelhadas por indicações políticas para suas diretorias, com casos quase de piada, anedóticos, senhores, como a presença de um ex-tesoureiro de um partido e a assunção em uma das agências de um ex-dirigente de um time de basquete. Nada contra o basquete, apesar de ser desprovido verticalmente, conhecido como baixinho, eu não tenho nada contra aqueles que jogam basquete, mas um diretor de uma agência como a ANTT, um ex...
Mesmo porque tem grandes atletas baixinhos no basquete.
Sim. Como tem grandes atletas...
E são os armadores.
São os armadores, é isso? O senador Inácio, né, como ele bem sabe, o ministro dos esportes é do Partido Vossa Excelência, deve bem conhecer a basquete. Mas nós não vamos falar de basquete. Nós vamos continuar. Ou da completa falta de aptidão como a primeira cúpula da ANAC. E fecho aspas o que o jornal Valor Econômico disse. Nós já tivemos aqui um caso que muitos votaram contra, e eu me perfilhei com aqueles, que impedimos, junto com outros senadores, que o senhor Bernardo Figueiredo, que era diretor de uma empresa concessionária de ferrovias, e foi ser chefe da agência que regula a operação das ferrovias. Portanto, ele iria fiscalizar o seu ex-patrão, numa simbiose entre o público e o privado, que nada mais significa do que patrimonialismo, como nós todos conhecemos. As agências deveriam garantir que os contratos de concessão sejam cumpridos. Fazem hoje exatamente o contrário. De um lado, foram capturadas pelo interesse corrupto de empresários que tentam distorcer as condições da prestação do serviço para abusar da sua posição de monopólio contra o cidadão consumidor. E, de outro lado, foram capturadas pelos interesses eleitoreiros do governo de plantão, inchadas de nomeações políticas de técnicos desqualificados, mudando as regras do jogo a todo momento, o que prejudica aquela parcela das empresas concessionárias que tenta simplesmente cumprir seus contratos e prestar um bom serviço. Além disso, senhor presidente, as agências têm sido coniventes com a concentração de mercado e a eliminação da concorrência na maioria dos setores regulados que poderiam receber o benefício da competição entre os prestadores. É o caso da telefonia, do transporte aéreo, do transporte ferroviário. O senador Randolfo fez hoje uma fala exatamente sobre isso, sobre o descaso das agências reguladoras. Para minha honra, concedo uma parte ao senador Cristóvão Buarque, que me orgulha de estar junto a ele no PDT.
Senador, primeiro, eu garanto que esse orgulho eu ganho para o senhor. Senador, o senhor está trazendo aqui o debate que é aparentemente sobre as agências, mas que é muito mais profundo. Nossa democracia está doente. Eu diria até que, da maneira como ela está, senador Randolfo, ela está se esgotando. Não vai conseguir sobreviver muito tempo. Ela está se esgotando pela força do corporativismo, que alguns conseguem, outros não, as massas apenas recebendo as transferências de renda. Ela está se esgotando pela maneira como são financiadas as campanhas. Ela está se esgotando pela maneira como as campanhas são feitas por marqueteiros, sem nada a ver com as propostas concretas para o futuro. Ela está se esgotando pela maneira como nós do Congresso estamos trabalhando. E ela está se esgotando, e aí é que tem a ver com o seu discurso, com a promiscuidade que nós temos entre Estado e governo, entre governo e partido, e entre partido e seus líderes. Aí, no fim, os líderes é que mandam no Estado. Isso é característica de ditadura, em que o ditador, ele manda no partido, ele manda no governo e ele usa o Estado conforme ele quer. Não há possibilidade de democracia funcionar sem a separação muito nítida entre Estado e governo. Entre governo e partido majoritário. E entre partido e os seus interesses específicos de pessoas que são os líderes do partido, mas não são líderes da nação nem do Estado. Esse, numa república, é um misto de justiça, Congresso e poder executivo. Trabalhamos juntos. E não estamos fazendo isso. Em grande parte porque, de repente, cria-se um trator aqui dentro que passa por cima de tudo. Uma maioria que nem dialoga com a minoria. Não dialoga. O que também não é forma de democracia. Democracia não é a imposição da maioria sobre a minoria. Democracia é a maioria sendo capaz de dialogar com a minoria para construir aquilo que é do consenso, do mais próximo possível de um consenso. Então, nós precisamos alertar o risco da democracia e o fato de que, como está hoje, não é uma democracia plena. A corrupção, ela não apenas contamina a democracia, ela é a demonstração de que a democracia não é democrática. A mistura Estado e governo, como através das agências, as agências foram criadas para criar um aparelho do Estado, por cima dos interesses do partido no governo. Por isso os mandatos.
Sim.
Por isso passa por aqui. Agora, nós não podemos deixar de refletir sobre o papel nosso. Nós estamos sendo ou coniventes com isso, ou omissos com isso, ou submissos a isso. Alguns submissos, o que vier do governo faz. Outros até, eu diria, o que vem do governo não presta, que é outra forma de submissão, não ao governo, mas ao seu partido. Agora, às vezes, somos levianos. A maneira como a gente aprova o que o governo manda para aqui, a maneira como as sabatinas são feitas, é prova de uma submissão dos que apoiam o governo e de uma leviandade daqueles que não apoiam o governo e de uma omissão muito grande. Nós precisamos mudar isso. Essas sabatinas têm que ser para valer. As votações aqui têm que ser para valer. E acabar com essa história, que não é no caso da presidência da agência, mas essa história de voto, quem tiver de acordo, fique como está. O voto pelo corpo. Tem que haver uma grande reforma aqui dentro dessa casa. Nós vamos ter agora, senador Arruda, eleição para presidente do Senado. Está na hora de não nos submetermos, nem nos omitirmos e discutirmos que projeto o presidente dos próximos 2 anos vai trazer para o Senado. Aparentemente, isso não vai acontecer. Vamos reunir um dia e aprovar no outro o nome que foi indicado pelo partido da maioria. Eu até acho que devemos procurar ter como presidente alguém do partido do maior majoritário, que é o PMDB. Mas eu quero saber o que é que ele propõe antes de votar nele. Ou, já que não queira votar nele, quem é que eu ponho no lugar dele, mesmo que seja para marcar uma posição? Nós não está bem, as coisas não estão bem, a maneira como a gente aprova, como a gente participa, não estão bem. E esse fato da agência, senador, eu acho que o senhor trouxe um assunto muito importante, porque é grave o que aconteceu. Hoje eu vim falar em CPI, eu não vou dizer CPI ou não, mas o Congresso não pode ficar omisso diante desse escândalo. Ou pelo menos alguns de nós têm que deixar claro que esses alguns não somos omissos, Às vezes eu acho até que a CPI existe, não é nem para ela ser feita, porque termina dando como essa agora da CPMI, que apesar desses dois grandes nomes, deu no que deu. Às vezes eu acho que CPI é só para ver quem assina ou quem não assina, para se diferenciar. Quem está disposto a levar adiante as investigações ou quem prefere esconder as coisas. Então, talvez seja o caso de aproveitarmos a eleição de presidente do Senado e forçarmos, entre nós, os 81, quem pretende ser candidato a presidente, que diga para quê. E para quê tem que ser muito diferente do que vem sendo nos últimos anos.
Okay. Muito obrigado, senador Cristóvão. O vosso aparte trouxe luzes à minha fala. Eu gostaria de dizer, respondendo ao vosso aparte, que vou começar pelo fim. Imagine um senador, lá na sua base, no seu estado, ele não deve ser desejoso de um eleitor de cabresto. Eu quero convencer o meu eleitor a, no dia da eleição, escolher o meu nome, e isto eu fiz na eleição de 2010, e, para minha honra, estou aqui a representar o estado de Mato Grosso. Muito bem. Como eu posso defender lá na minha base, do meu estado, a necessidade de um voto consciente, se aqui, quando se fala em eleição para a presidência da mesa, ninguém discute propostas? Será que existem senadores de cabresto? Será que existem senadores Maria vai com as outras? Será que existe senador que vai ser convencido por cargos em comissões? Nós precisamos debater propostas nesta casa. O que Vossa Excelência tocou, senador Cristóvão, é uma das omissões desta casa. Não me interessa quem seja o candidato a presidente desta casa. O que nós devemos fazer é debater propostas. Eu quero ser convencido, como eu busquei o convencimento dos mais de 708 mil mato-grossenses que me mandaram para cá. Eu não aceito, no dia 1º de fevereiro do ano que vem, chegando aqui com a caixa fechada, com aquela fita vermelha, e nós, ou alguns senadores de cabresto, votarem neste ou naquele candidato. Nós não estamos discutindo nomes neste momento. Nós devemos discutir propostas, compromissos do futuro presidente do Senado a respeito de temas de relevo para a nação e para a federação. Exemplo disso, eu quero saber a opinião daquele que deseja ser candidato a presidente do Senado, que deseja sentar de forma definitiva nesta cadeira, o que ele acha do Senado ser uma extensão do Poder Executivo. Eu quero saber o que ele acha da presidência do Senado ser debatida em jantares na presidência da República. Esta é uma casa cujos seus membros têm dobradiça nas costas ao Poder Executivo? Este tema precisa ser debatido. Eu quero saber do futuro presidente do Senado o que ele acha, o que ele pensa das medidas provisórias. Qual é a sua opinião a respeito da reforma administrativa? Estes, dentre outros, são temas que merecem ser agitados, debatidos, desafiados nesta casa. Eu não vou votar em candidato que não traga proposta, porque como eu não quero eleitor de cabresto, eu não sou senador de cabresto. Eu não sou senador que vota em cruz. Eu não sou senador que vota através de carbono. Quando eu vim para cá, eu jurei cumprir a Constituição. E a Constituição diz que um senador precisa ter independência. Independência, inclusive, no momento de votar. Não aceito que meu voto seja negociado em jantares na Presidência da República e em outros locais. Por isso, este tema nós poderíamos tratá-lo a partir desta semana, porque nós estamos aí há 10 dias úteis, 12 dias úteis, de findarmos a sessão legislativa. Aí nós todos vamos voltar de 1º de fevereiro para a terceira sessão legislativa da 54ª legislatura e o bolo já está feito, o pacote será entregue e aí nós teremos senadores de cabresto. Para minha honra, concedo uma parte ao senador Randolfo e peço a Vossa Excelência, se possível, mais um tempo para que eu possa encerrar a minha fala.
Querido senador Pentax, serei breve para a vossa conclusão. Sobre a questão da eleição à presidência do Senado, eu creio que o caminho é este. Temos que debater um programa para cá mais importante que o debate de nomes. Mas eu quero retomar, senador Pedro Taques, o debate sobre as agências reguladoras. Afinal, nós temos que refletir no Estado brasileiro qual o papel de uma agência reguladora. A instituição delas surgiram, já foi definido por Vossa Excelência e pelo senador Cristóvão, como uma espécie de espaço estatal acima dos próprios governos. É por isso que a Presidente da República manda para cá os nomes para serem sabatinados, arguídos e votados no final aqui pelos membros dessa casa. E tem um papel fundamental fazer a regulação do mercado, impedir os excessos do mercado. Aí nos remete, senador Cristóvão, a uma reflexão. Nós vemos no setor da aviação civil. A Gol compra o Webjet, depois fecha o Webjet, numa clara articulação de prática de oligopólio. A mesma coisa acontece com a TAM. O mercado fica em torno de duas ou três empresas. Onde está a ANAC em um papel como esse? A ANAC está envolta num escândalo de corrupção envolvendo um de seus dirigentes. É aí que está
a ANAC. A ANAC, não sei, mas um dos seus diretores praticando cambalacho, né?
Perfeito, é praticando tráfico de influência. Então, é nisso que está a ANAC. Então, é essa a reflexão. Senador Taques, senador Cristóvão, lamentavelmente, o instrumento de comissões parlamentares de inquérito já está muito gasto. Lamentavelmente. Está gasto porque, na verdade, nós não utilizamos como deveria. Mas há de se pensar, se é a situação das agências reguladoras, por um lado, elas envoltas em escândalos de tráfico de influência e corrupção, e, por outro, o mercado, como é no caso da aviação civil, fazendo o que bem quer, fazendo com que o consumidor, o cidadão, pratique tarifas de transporte aéreo de quase R$5.000, que dava para ir para a Europa e voltar, enquanto a agência do Estado brasileiro, responsável por fazer a mediação, não faz, eu começo a pensar se isso não é um tema de uma investigação mais aprofundada por parte do Parlamento.
Sim.
Cumprimento Vossa Excelência pelo tema que está trazendo, pela coragem de trazer o tema e pela forma que aborda.
Sim, muito obrigado, senador Randolfo. Nós sabemos que essas agências devem buscar aquele espaço entre a mão invisível do mercado, de Adam Smith na Riqueza das Nações, e o que ocorreu nos Estados Unidos ao final do século XIX, com a Stanford Wheel, uma grande empresa do Rockefeller, quando ali ele aumentou o preço do carvão necessário para a calefação, para superar o frio no inverno rigoroso americano, e aí surge a necessidade de regular o mercado, sob pena do mercado escravizar aquele que tem menos. E aí Keynes, nós sabemos disso, aí chegamos ao consenso de Washington, aí eu pulei rapidamente quase 100 anos, para que pudéssemos chegar as agências. Precisamos mudar profundamente as regras de operação das agências. Os seus dirigentes têm que ter regras muito rigorosas para a preservação do seu mandato, as condições para nomeação, os seus conhecimentos técnicos, os impedimentos para a saída do cargo, a fiscalização sobre o seu desempenho. Temos regras adequadas hoje? Não. Elas são completamente insuficientes. Precisamos de regras gerais muito mais fortes do que as que hoje temos para essas agências. A lei que existe, a Lei 9.986, de 2000, é insuficiente. Tramita na Câmara dos Deputados, desde 2004, um projeto de lei de iniciativa do próprio Executivo, que dá um primeiro passo nessa direção. Mas precisamos melhorar muito. Defendemos algumas normas básicas que são imprescindíveis para resgatar o papel dessas agências. Primeiro, os dirigentes não podem ser ou ter sido sócios, contratados, consultores ou empregados das empresas que são fiscalizadas por elas, nem muito menos passar a ter estas relações por um período mínimo de 2 anos antes e depois do exercício do mandato. Esses dirigentes também têm, evidentemente, de demonstrar experiência profissional direta no setor que vai ser regulado, seja no setor privado, universitário ou na administração pública, respeitando o impedimento que apontei antes. O critério de sua escolha deve ser técnico
e não político. O afastamento do mandato dos dirigentes deve ser regulamentado com uma relação completa das condutas que justifiquem o seu afastamento ou destituição. Por um lado, isso impedirá que pressões meramente políticas possam influenciar as decisões do dirigente. Por outro lado, ter uma previsão clara do que leva à perda do mandato permite que a própria sociedade possa cobrar as condutas adequadas. Os processos de decisão das agências têm que ser públicos e transparente, inclusive com a publicação de todos os relatórios, pareceres e documentos produzidos pela área técnica ou apresentados pelas empresas. Os quadros técnicos das agências devem ser estruturados em carreiras com servidores concursados. Tudo isso, senhor presidente, é necessário para organizar um setor regulador que seja capaz de defender o consumidor e o contribuinte, sem se deixar capturar pelos interesses eleitoreiros do governo de plantão. Sempre lembrando que o Estado é espacial e o governo é temporal. É uma tarefa legislativa enorme que vai contra interesses poderosos, nós todos sabemos disso. Mas nós não podemos nos omitir a respeito desse tema. Eu agradeço a tolerância do tema, do tempo, uma vez que entendo que este tema é de suma importância para que nós possamos consolidar a nossa democracia.